de testemunhos depois, mas eu já quero, né, antecipar, agradecendo a Deus, porque eu tive um acidente doméstico. Eu quis, com 68 anos, fazer uma abertura total, quis ser bailarina, gente, né? Viver um sonho da infância. Só que isso trouxe consequências, né? Acabei indo de SAMU, uma dor dilacerante. Na hora, eu só me preocupava com a situação em casa. Falei, e agora? Meu marido precisa de mim. Eu já pensei que tivesse rompido ligamento, tendão, porque a dor foi insuportável. Mas, graças a Deus, só teve estiramento de tendão e dois rompimentos musculares. Então, eu fiquei um bom tempo de cama e o processo devido... não sei o que aconteceu com as veias, e eu acabei tendo uma trombose também na panturrilha. Então, estou cuidando dessa trombose agora, com meia. Vocês viram hoje que eu estou com um sapatinho combinando com a roupa, né? É que agora falei, não vou andar mais com bota lisa, sapato, nada. Que foi por causa da bota que eu escorreguei, né? Então, tenho que andar com um sapato mais confortável. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada mais sério. Porque eu fiquei imaginando, eu só pedi, Senhor, por favor, eles precisam de mim lá em casa. Falei, como que vai ser do meu marido, né, que ele precisa para dirigir, eu dirijo, eu vou, faço as coisas para ele, e se eu ficar, né, de repente, precisar de uma cirurgia ou alguma coisa a mais, mas glória a Deus, estou aqui em recuperação, já sarada, já falei que eu vou marcar o vascular e não vai ter mais nenhum coágulo na minha perna, em nome de Jesus. Vou dar esse testemunho. Esse final de semana o médico já me liberou para que eu pudesse viajar. Aí nós tínhamos bodas de ouro do irmão do Judemar em Londrina e eu aproveitei e consegui passar o aniversário com a minha mãe, que coisa boa, lá em Apucarana, vi minha mãe, minha irmã. Então fui, voltei, né? Tudo, tá tudo bem. Então eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor por isso, porque Deus cuida de nós, né? O Senhor cuida de nós. Por mais que a gente passe, às vezes, né, por algumas situações, alguns imprevistos, que isso pode acontecer, mas ainda eu vi o cuidado do Senhor, o anjo do Senhor cuidando lá, né, segurando para que nada mais sério houvesse. Como nós estamos, né, na Semana da Santificação, esse mês, darmos uma... palavras voltadas para isso e nos lembrar como isso é fundamental nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós somos santos no sentido de sermos separados para Deus. Então, nós somos filhos de Deus, somos separados para Ele. É o desejo de Deus que nós, como filhos, nós possamos habitar com Ele, porque Ele quer ter uma família imensa. E a nossa vida, nós devemos fazer para que, de tudo para que, né, através de Jesus, a gente possa estar com o Pai na eternidade. E também desfrutar aqui na Terra, né, a bênção de você procurar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, né? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia ou prestassem atenção, que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos, né, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem aqui uma outra versão dizendo assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aqui fala de você se esforçar para viver em paz com todos. Eu me lembro que logo que eu me converti, um dos primeiros conselhos que o apóstolo Nelson me deu é que eu tinha uma situação para ser resolvida lá, e ele diz assim, Dora, a Bíblia diz assim, esforce-se para ter paz com todos. Então, eu falei, muitas vezes depende realmente de um esforço nosso. Por exemplo, você liberar perdão para alguém que te machucou é um esforço. Você tomou a decisão, se esforce para apaziguar, para trazer, né, tantas situações assim que exige esse esforço. Então, a Bíblia fala, você precisa se esforçar para você ter paz com todos, né, e viver uma vida santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E o que, que é a santificação? Santificação, quando você fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar numa perfeição? A santificação não é uma perfeição, porque perfeito é só Ele, só Jesus Cristo de Nazaré. Mas é um processo. O que, que é um processo? Olha, pensem no, numa fábrica de automóveis, por exemplo. Existe lá desde o projeto, daí tem que separar as peças, cada um lá na linha de montagem, cada um passando por um tempo, por um processo, ele começa ali para terminar lá. É um processo. Não pode ser pulado etapas. E da fabricação de tantas coisas é o processo. Pensei no carro. Mas, por exemplo, quando nós comemos, né, linguiça, por exemplo, né, ou salsicha. Meu marido trabalhou como engenheiro químico na Perdigão. E ele trabalhava numa área lá de salames e de que fazia. Então tem todo um processo, toda uma mistura para poder chegar lá, embalar, passar o corante, passar pela produção, para poder chegar no mercado e até chegar na nossa casa. Na nossa vida também, desde que nós aceitamos a Jesus, esse processo de santificação deve começar nas nossas vidas. Por quê? Porque você vai começar a ler a palavra, você vai colocar em prática aquilo que você lê, porque a Bíblia diz que não basta nós apenas sermos ouvintes, porque nós precisamos praticar. Porque de que adiantaria nós meditarmos, nós lermos na palavra e nós não colocarmos em prática? O processo de santificação inicia desde o momento que nós colocamos em prática a palavra de Deus. Você lê a palavra e fala assim, puxa, eu não estou fazendo isso daqui, a partir de agora eu vou mudar, eu vou fazer de acordo com a palavra de Deus. Então já é uma área que começa a ser santificado. E vai fazendo assim, nós vamos tendo um processo gradativo nas nossas vidas, né? Então é um processo contínuo de transformação interior, onde o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Você já começou esse processo há quanto tempo? Né? Quanto tempo que você entregou a tua vida para Jesus? Você é igual? Você é da mesma forma de quando você começou a tua caminhada cristã? Quem aqui mudou? Melhorou? Deu volta para o pecado? Deu as costas para o pecado? Então, começou um processo de santificação. E na nossa vida, eu vejo assim, que esse processo, né, é uma separação do pecado, é nós nos separarmos do pecado, das suas influências, buscando uma vida pura, uma vida reta diante de Deus. Ela é realizada, né, pelo Espírito Santo e pela palavra em nós, né, através da palavra de Deus. Por isso que muito, né, em muitos trechos na Bíblia fala, medita na lei do Senhor de dia, de noite. Nossa, não precisa você não ter o devocional, ler a Bíblia, meditar a Bíblia, porque através da palavra nós somos limpos pela palavra, nós somos vivificados pela palavra, nós somos santificados pela palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós podemos interromper o processo de santificação nas nossas vidas. Você vai até uma certa altura e, de repente, você deixa a palavra, porque por mais que você já caminhe muitos anos, né, com o Senhor, tem dias assim que você lê e aquela palavra salta e se fala, meu Senhor, ainda que eu erro o alvo, eu preciso mudança, né, nesta área. E eu vejo que tem, né, uns versículos de um capítulo na Bíblia que é impressionante quando nós lemos e meditamos sobre isso e já ouvimos falar muitas vezes. E eu sempre digo assim, toda vez que eu vou discipular, eu falo assim, olha, coloque isso daqui lá na... coloque um ímã na tua geladeira e coloque tudo isso daqui para você ficar olhando diariamente. E não é só você, né? Isso é para mim também, porque é algo que precisa ser lembrado sempre. Nós sabemos que o Espírito, ele milita é luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. Sempre eu ouvi o apóstolo Nelson falar que a carne nunca se converte. Por isso que a maior batalha, a maior luta, o maior inimigo somos nós mesmos. Essa carne que não se converte. É algo que precisa ser crucificado todo dia. Nós precisamos ir à cruz todos os dias através da nossa carne. Né? Então, ela está ali, está viva. Enquanto nós não recebemos um corpo glorificado, ela continua ali, aqui, o tempo inteiro, né? Podendo nos levar a nos afastar de Deus, a interromper esse processo de santificação e, às vezes, até voltar para o pecado. Então, lá em Gálatas, né, no capítulo 5, nós vamos falar aqui sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas. E quais são elas? Dentro da imoralidade sexual, entra o que entraria dentro da imoralidade sexual? Fornicação, impureza, lascívia, adultério, a pornografia, tudo aquilo que nós permitimos que os nossos olhos vejam, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós olhamos, porque os olhos são a janela da alma, e muitos espíritos malignos, eles adentram por essas janelas. A janela é um lugar que fecha, mas também abre, abertura para demônios. Então, tomar cuidado com aquilo que nós olhamos. Cuidado, e nesta era digital, é uma facilidade, né? É uma facilidade para encontrar situações para que a gente fique bem, que a pessoa caia e esqueça esse processo de santificação. Então, é uma obra da carne. A imoralidade sexual é uma obra da carne. Então, fala libertinagem, impureza, imoralidade, tudo isso que nós falamos aqui. E aí entra uma outra classificação, que é a idolatria ou feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Adoração de falsos deuses ou ídolos. Mas será que fala assim, olha, eu não sou mais idólatra. Eu lá no passado, eu fazia as rezas, eu fazia as promessas, eu me ajoelhava diante de uma imagem, né? De santo tal, né? Então, não tem mais idolatria na minha vida. Mas a Bíblia não fala só sobre essa questão, gente. Existem muitos outros tipos de idolatria que nós temos que pedir para o Espírito Santo nos sondar e olhar para ver se a gente não tem nenhuma idolatria. Existem muitos tipos de idolatria. Tem pessoas que idolatram a casa, tem pessoas que idolatram o carro, tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que idolatram cônjuge, tem pessoas que idolatram pastores. Misericórdia, gente. Misericórdia. A pessoa coloca o pastor como se fosse Deus, de forma nenhuma, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Idolatra o dinheiro. Muitas pessoas idolatram o dinheiro. Muitas pessoas idolatram a aparência, é um excesso de vaidade. Nós temos que nos cuidar. Mas existem situações que é um exagero, é uma idolatria, é um culto ao corpo, é um culto ao dinheiro, é um culto a tantas situações que nós precisamos falar, Senhor, sonda, será que tem algo aqui que eu idolatro? Será, Senhor? Mostra, porque senão eu estou vivendo na carne, não no espírito. E é algo que sempre nós precisamos estar pedindo para o Senhor e nos auto-analisarmos, porque é tão fácil a gente olhar o erro do outro, não é mesmo? É muito fácil você olhar o erro do cônjuge, e nós cometemos esse erro de olhar o erro do outro, né? Quando você comete o erro de olhar o erro do outro, você está julgando e você está medindo, e daí dá abertura para você ser julgado e ser medido também, né? Então, falando, ai, aquela pessoa precisaria estar aqui no culto para ouvir essa palavra. Por que será que ela não veio hoje? Mas não é, o Senhor está falando comigo e com você. Cada palavra, sempre o Senhor fala conosco. Se nós estivermos com o coração aberto, os ouvidos atentos, falando, Senhor, fala Deus. Cada vez que você vai a um culto, cada vez que você ouve uma ministração, você deve dizer, fala Deus, porque eu quero ouvir a tua voz. E aí, ouvir e colocar em prática. Continuando aqui, sobre feitiçarias, que são práticas ocultas e magia. Tem certas situações, assim, que se nós não nos atentarmos e não conhecermos a palavra verdadeiramente, e isso é ensinado, né, nas igrejas, em lugares, às vezes, não são ensinados, mas nós temos que tomar cuidado com as feitiçarias, com as magias, né, com o misticismo, quantas coisas místicas que ainda pessoas que acabam cometendo, vivenciando isso, porque acho que não tem problema nenhum. Você sai aqui da corrente de oração, passa na praça, tem uma cigana para ler a mão. Ah, lê a mão, tudo bem. Abre lá o jornal, não sei o quê, do horóscopo. Aí vou ver, então, que eu sou do signo tal. É tão interessante que, às vezes, você vê, assim, no Instagram. Facebook eu nem tenho mais, sabe? Mas, assim, Instagram, lá, a pessoa, assim, eu sou de Jesus, mas eu sou nasci em tal, sou do signo tal. É, gente... Então, nós somos de Jesus, nós não somos de signo nenhum. Isso daí é coisa lá, né, que vem dentro de astrologia, e o Senhor fala da questão de consultar astros. E tem pessoas ainda que vêm para a igreja, mas ainda pede oração por alguém que morreu. Ai, meu pai, minha mãe, você pode cuidar de mim aí? Gente, pai, mãe, irmão, tio, pode ser quem que seja a pessoa mais santa do mundo que faleceu, mas ninguém vai cuidar, morreu, morreu. Quem cuida de nós é Jesus. Quem cuida de nós são os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor para nos livrar. Tem que tomar cuidado com isso. Minha mãe, meu pai, minha vozinha, você pode me ouvir, cuidar de mim? A palavra é bem clara que tem uma separação daqueles que estão com o Senhor e aqui não tem comunicação. A comunicação que eles dizem dentro do Espiritismo é algo demoníaco. Amados, nós tivemos uma... Amados, igreja, eu quero contar uma experiência aqui que nós tivemos logo que nós nos convertemos. Então, aonde a gente chamava, nós íamos a orar. Aí... meia-noite e pouco, bateram na nossa casa. Por favor, vem socorrer aqui. Era alguém que a gente estava discipulando. Porque o meu filho, de 14 anos, estava com uma faca querendo matar a pai e a mãe. E aí fomos nós, mas de repente chegamos lá. Falei, nós vamos chamar o pastor Nelson. Imagine nós enfrentarmos isso daqui. Lá vem o pastor Nelson, daquele jeito dele, aquele tamanho, né? E olhou para nós e falou assim, esses meus obreiros, naquela época nem falava outra coisa nisso, esses meus obreiros, hein? Eu falei para o meu marido, falei, nunca mais nós vamos chamar ele. Nunca mais, porque ele falou assim, gente, vocês têm autoridade no nome de Jesus. E eu fiquei com vergonha aquele dia, né? Mas só que ele tinha experiência, gente. Vai muito a questão da experiência. Realmente o menino estava querendo matar todo mundo lá. E o apóstolo Lanço chegou com a experiência dele, ele entrou no quarto, ele conseguiu tirar a faca da mão do menino, e foi tudo sossegado. E quando nós fomos orar pela família, a mãe ficou possessa. E essa mãe, ela recebia num centro, é um centro que tem ali, Francisco de Assis, não sei se é o nome, é esse mesmo, é um centro que tem ali, perto da General Carneiro, lá, não sei o nome. E por muito tempo ela falou que recebia. E ela falava assim que... Ela falava não, daí um dia, pressionada ali, ela escreveu algo e assinou, interessante, entregou tudo, dizendo assim que tinha que se encerrar, porque aquele homem de bigode, naquela época o pastor Nelson tinha bigode, né? Então, com aquele lá, nem o diabo pode, em nome de Jesus, né? Porque a autoridade está sobre ele, e foi embora... Só que ela falou assim que lá eles faziam, dentro do centro espírita de Mesa Branca, um laboratório na mente das pessoas. Eu nunca esqueço daquilo que ela foi escrevendo e falando, que era um laboratório para enganar as pessoas, se fazendo, né, como se fosse uma pessoa da família que vem ali imitando a voz, porque o inimigo é capaz disso, de fazer todas essas coisas. E nós que conhecemos a palavra de Deus diz que é abominação nós consultarmos os mortos. Né? A nossa consulta é para o nosso Jesus vivo, o Espírito Santo nos auxilia, né? em tudo que nós precisamos, é só pedir para Ele, né? Ele nos auxilia. Então, cuidado com essas práticas ocultas, com as magias, com o Espiritismo, enfim, olha, colocar... ainda colocar fé em amuletos, colocar amuleto, colocar coisa atrás da porta, uma nota de $1 na carteira para ver se aumenta. Enfim, no final do ano, aquela semente, cor de roupa, é uma confusão na cabeça das pessoas para confundir. Mas tudo isso daí é obra da carne. Não é fruto do Espírito, é obra da carne. E nós que estamos, né, num processo de santificação, nós temos que deixar todas essas coisas para trás em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem sabe aqui ninguém pratica isso, é um pessoal que já conhece a palavra há muito tempo. Agora aqui eu quero falar sobre outra área, que é a outra área das inimizades. Inimizades, ódio, briga, ciúmes, invejas. Como é que está lá na tua casa? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Relacionamento com as pessoas que você trabalha, com a tua vizinhança. Como é que é? Como é que estão as crises aí de ira? Eu sou irado, como diz ali, mas não é o irado no sentido dos jovens, não, né? Gente, se a pessoa tem uma ira descontrolada, provavelmente essa pessoa não foi liberta ainda. Dentro do Sarando Gerações que eu trabalho, tem uma ministração que chama Espíritos Aprisionados. Então, o que que diz? Quando a ira é descontrolada por qualquer coisa, a pessoa fica aquela ira. É porque ela está lutando contra as correntes que aprisionam. Então, tem o espírito aprisionado ainda, né? E muitas vezes aliado com o temperamento da pessoa, é algo assim absurdo, que daí a pessoa fala, por que que eu fiz isso? Quando passa, fala, por que que eu fui fazer isso? Eu sabia que eu não, eu sei que eu não posso fazer, por que que eu fui reagir dessa forma? Então, sondas, fala, Senhor, eu preciso de libertação? Eu preciso sair de algum aprisionamento? Senhor, por que que eu reajo desse jeito? Por que as coisas, eu perco o controle quando não sai, às vezes, da forma que eu imagino? Né? Você pode até ficar um pouco estressado, isso é normal. Mas, aí, partir para o extremo, nós estamos deitando e rolando nas obras da carne. Obras da carne longe de santificação. É o oposto, né? É o oposto, né, de uma vida no Espírito. Então, brigas, ciúmes, inveja. Quem aí tem inveja? Ah, não, não tem inveja, não. É. Não, não tem inveja. Não, não tem inveja. Eu fico até feliz que a pessoa tem. Muitas vezes as pessoas não têm inveja do que a outra pessoa tem, mas a pessoa tem inveja do que a pessoa é. Tem que tomar cuidado. Se você olha alguém que tem algo a mais, tem uma casa que você sonhou, um carro, você deve ficar feliz com aquilo. Se você ficar meio, tem que sondar o coração. Agora, o mais complexo é a pessoa ter inveja do que a outra pessoa é. Ela gostaria, né, de ser a pessoa. E muitas vezes a mente da pessoa está tão na carnalidade, Satanás vem e usa, e a pessoa vai fazer de tudo para destruir aquela pessoa. Vai procurar, maquinar, fazer muitas coisas para destruir a vida daquela pessoa, devido à inveja. Ciúmes. É claro que a gente tem o cônjuge, os filhos, você tem uns ciúmes que deve ser um ciúme de zelo. Mas quando é algo exagerado, que você perde o controle, é obra da carne puríssima. O Espírito Santo está longe, bateu em retirada. Então, cuidar com raivas, discussões, os conflitos, né? Nós precisamos, nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que ser aquele água que joga no fogo e não sermos gasolina para jogar no fogo. Muitas pessoas ficam, né, é uma carnalidade tão grande que joga gasolina no fogo, aquilo explode, vai longe. Agora, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ser apaziguador, você vai ser conciliador, você vai jogar água para apagar o fogo, amém? Amém? Glória a Deus. Né? Há divisões também, quantas divisões, facções, partidos, discórdias, isso acontece na família. Eu fico pensando assim, que quando eram crianças, né, tudo era mil maravilhas, eu te amo, meu irmão, minha irmã. aí o tempo passa, cresce, daí um não conversa com o outro, um não se visita com o outro, muda tudo. Como que pode mudar desse jeito? Daí cada um fica olhando para si. É claro que são pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele que não quer conviver, não quer fazer, né? É uma pessoa que está dando obra para a carne o tempo inteiro, né? Então, aí provoca partidos, muitos partidos, divisões, facções, dentro da igreja, dentro das células, grupos que saem e vão para um outro lugar. Isso daí, gente, muitas vezes as pessoas, é obra da carne, ficam colocando, falando em nome de Deus, que foi Deus que orientou. Quando Deus orienta, Deus vem, convence o coração daquela pessoa, convence o coração do líder, do pastor, há uma bênção, há tudo debaixo, feito debaixo da luz. Mas quando sai assim, é porque a pessoa deu vazão para a carnalidade, obras da carne, tá? Aí, bebedices e orgias, né? Excessos e descontrole. Mas será que só beber? Nós sabemos que nós não devemos, né, tomar álcool. Mas será que é só beber isso? Tem gente que o excesso de refrigerante, por exemplo, não consegue ficar sem uma coca. A minha coquinha, não fico sem ela, né? Minha coca. A minha coca, já declara, a minha coca. Né? Vamos fazer um jejum aí de ficar um ano sem tomar refrigerante, que daí você já se liberta de uma vez desse refrigerante, em nome de Jesus, que só faz mal. Mas se é algo que você não consegue ficar sem, você já está, você está dependente disso. E acaba cometendo excesso. Excesso comer demais, excesso de doce. Então, não é só, né, orgias, bagunça, tudo mais para dentro. Nós temos que tomar e pedir para o Senhor, Senhor, os excessos aí, Pai, me ajuda a controlar, né? Para ser dentro, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, essas situações, né? Fala ali do egoísmo, da ira, das dissensões, facções, inveja, embriaguez e essas outras coisas semelhantes. E aí, o que mais chama a atenção depois disso daqui, de toda essa lista, que diz assim, eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que diz aqui? Não herdarão o reino de Deus. Então, nessa semana, né, nesse mês, que nós estamos dando uma ênfase sobre a santificação, vamos lá aqui, vamos ver no capítulo 5, nos versículos anteriores, que falam para nós vivermos no Espírito. Como? Aí fala, pastora, como eu vou viver no Espírito? Para viver no Espírito, faz toda a diferença. Eu quero só falar de ontem e de hoje. Ontem, aí eu estava cansada, estressada, uma série de coisas para resolver, pastora cansa também, né? A gente cansa e resolver isso, resolve aquilo. E eu não tive muito tempo de fazer. Fiz uma oração rápida e falei, depois eu vejo. Gente, eu passei um dia cansada. Parece que nada estava bom. Hoje já foi diferente. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, vi uma live, passei um tempo de oração, passei um tempo adorando a Deus. Depois, um tempo de oração, depois mais uma outra ministração, e amanhã parece que tudo fluiu, sabe, brotou aquela alegria, alguém já falou algo ali, se fosse no outro momento, você já, às vezes, responde já mais ríspido. Então, quando você se enche do Espírito Santo, as coisas são diferentes, você enfrenta o dia de uma forma diferente. E aí, mais que você medita na palavra, você vai se santificando, você vai se fortalecendo, né? Os teus olhos espirituais vão sendo abertos, o entendimento da palavra, ela vai e penetra, fala, aqui eu estou errando ainda, Senhor, eu não estou fazendo isso. Quando de repente você fala algo, quando de repente você pensa algo, aquilo, a palavra de Deus já vem e já te sinaliza, fala, epa, não é por aí. Então, para nós vivermos, né, enchermos, sermos cheios do Espírito Santo, né, vivam pelo Espírito, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, viver no Espírito, a nossa carne não vai ter lado para botar as manguinhas de fora, né? Porque daí nenhum De modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. A carne gosta de fofoca. Quem aqui pode dizer assim: Senhor, estou livre de fofoca, eu não fofoco. Isso é uma obra da carne, gente, né? Então, que toda fofoca caia por terra. Então, o espírito, né? O espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, é o tempo inteiro. Aquilo que eu falei no início, a carne não se converte. Então, é uma batalha diária. Nós vamos alimentar mais o espírito, nós vamos viver no espírito. Se a gente alimenta mais a carne, nós vamos ser cristãos carnais. Misericórdia, em nome de Jesus, né? Então, de modo, olha, eles estão sempre em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, estão na graça, debaixo da graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu gostaria, né, isso é sempre quando eu ministro, eu falo: Senhor, o Senhor está falando comigo primeiro, e Ele fala. Ele vem, ele puxa a orelha, ele dá umas varadas, ele vai com o cajado lá, quando às vezes, ó, filha, vai para cá ou vai para lá, ele vai com a vara que precisa, o cajado às vezes para levantar, porque Deus é um Deus de amor, ele é longânimo, mas ele espera de nós que cada dia a gente aumente um degrau na vida de santificação. Na santificação, que é um processo, mas é algo que fala: Senhor, eu quero. Eu decido buscar a santificação, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. A Bíblia que está falando, não sou eu. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E mais do que nunca nós precisamos buscar esse processo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Quem está aguardando aí a volta de Jesus? Então, mais do que nunca nós precisamos firmar as nossas atitudes, reações, baseados na palavra de Deus. Amém? Amém? Gostaria que você se levantasse, eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aplique, Espírito Santo, esta palavra no meu espírito, na minha mente, na vida de cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Teu poder venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E que cada um de nós possamos priorizar uma vida de santificação. Amém? Amém? Pode se sentar. Eu vi que o pastor Zildemar não está aí. Ah, está aí?